Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva mais uma vez. Ótima noite para você, onde quer que esteja, ligado aqui na Gabriela FM. A partir de agora, vai ficar com as notícias, né, do mundo esportivo, as principais modalidades, a partir de agora no Gabriela Esportiva. E tem um oferecimento Pai Mendonça. Olha, aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça. O momento é agora. Infor Laser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Ótima noite para você, uma super quarta-feira, hoje 10 de abril de 2024. Nosso Gabriela Esportiva está no ar. E você sabe, né? Muitas informações do mundo dos esportes a partir de agora, então, as principais modalidades. É isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Juntamente com a nossa bancada top aqui, né? Nota 10, dando boa noite a eles. Primeiro, Monique Ribeiro. Boa noite, Monique.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes aqui da Gabriela Esportiva. E ontem tivemos vários jogos, né?
É verdade.
O Grêmio aí perdeu, o Fluminense venceu, no sufoco, mas venceu. E teve também Copa do Nordeste aí, jogo único. O CRB conseguindo avançar. E se o Bahia avançar hoje, é o rival do Bahia na próxima rodada.
Pronto, daqui a pouquinho mais detalhes. Boa noite também ao presidente campeão, Zé Maria.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Fred, Júlio, amigos do Gabriela Esportiva. É uma quarta-feira cercada de muita expectativa com relação a essa divulgação dessa tabela, porque a qualquer momento teremos a divulgação da tabela do Campeonato Baiano da Série B, que é a competição que interessa a cidade, que interessa a nossa região. Teremos dois clubes representando o sul da Bahia, né? O Colo-Colo representando a cidade de Ilhéus e o Grapiúna representando a cidade de Itabuna. Portanto, reina uma expectativa muito grande com relação a esse Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Série B.
Daqui a pouquinho a gente conversa sobre os detalhes. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite ao ouvinte da Gabriela Esportiva. Também temos notícia aqui do voleibol, da Superliga Masculina, que ontem o vôlei Renata Campinas venceu por 3-2 o Sada Cruzeiro, destronando aí o melhor colocado no campeonato inteiro, né? Um multicampeão aí, Cruzeiro, com um grande jogo de Maurício Borges, de Adriano, de levantador também, Gonzalez. Quer dizer, uma equipe comandada aí por técnico argentino. E o jogo espetacular também, fora de casa, uma virada, inclusive. Então a gente temos ainda mais dois jogos hoje aí, que é as quartas de finais, né? Guarulhos ontem também venceu o Minas, finalmente também. E hoje temos SESI e Araguari, São José e Joinville. Agora, já começa agora 18h30 o primeiro jogo. E 21 horas, São José e Joinville. Além disso, temos aí comentários aí da Libertadores, né? Copa Sul-Americana, temos jogos aí da
Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste, então tem muita coisa aí por vir aí no programa de hoje.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, Fred, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje nós vamos trazer uma entrevista na íntegra com o melhor goleiro do Campeonato Baiano 2024. Nós estamos falando do Thiago Passos. Foi eleito pela Crônica Esportiva como o melhor goleiro da competição. Vai falar já já aqui.
E com merecimento.
Com merecimento. Vai falar já já aqui no Gabriela Esportiva.
E ele já tem calendário, né?
Já tem calendário. Ele está sendo sondado aí por várias equipes. E você que está ouvindo o Gabriela Esportiva, você vai saber da boca do Thiago Passos, porque eu vou fazer a pergunta e ele vai responder. Se o Colo-Colo procurou o jogador para disputar a segunda divisão. Vamos trazer também informações do Porto, que já começou seus treinamentos. E o craque Ramires já se apresentou hoje lá em Porto para dar início aos trabalhos. Então, tem muitas informações do futebol e de times envolvidos na segunda divisão do Campeonato Baiano 2024, Marcão. E também temos aqui, se der tempo, porque hoje o programa está recheado, temos uma entrevista com um dos melhores preparadores de goleiro que eu já conheci aqui no futebol de Ilhéus, que é o Tobias, né? Que também vai falar se o Colo-Colo procurou ele ou não para disputar essa segunda divisão. Então tem tudo isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
É isso aí, 6h13 agora.
Gabriela Esportiva.
Começa pela Sul-Americana, falando dessa fase de grupos aí, né? Hoje tem pelo grupo A dois jogos nessa segunda rodada. Essa fase, né? O Defensa e Justiça vai receber daqui a pouquinho, às 7 da noite, o Always Ready. E às 11 da noite, por esse grupo A, o Independiente Medellín recebe o Universidade César Vallejo. Então, duas partidas por esse grupo A. No grupo B, teremos hoje o União La Calera recebendo a Universidade Quito às 9 da noite. A outra partida acontece amanhã por esse grupo. No grupo C, temos o brasileiro aí, o Internacional vai receber o Real Tomayapo, né, às 9 da noite no Beira Rio. Então, a partida aí que o Internacional precisa vencer se quiser chegar à liderança desse grupo C da Sul-Americana. Outra partida desse grupo aí amanhã. E tivemos ontem aí no grupo D da Sul-Americana, o Boca Juniors recebendo o Sportivo Trinidense, e o Boca venceu por 1-0, está liderando o grupo D dessa Sul-Americana. Hoje, por esse grupo, às 7 da noite, daqui a pouquinho, o Fortaleza recebe o Nacional Potosí. Então, o Fortaleza tentando aí manter seu bom início nessa Sul-Americana, venceu a primeira partida, né, Zé?
E ontem o Corinthians venceu, né? E sobrou. Vou falar do Corinthians porque eu tive a oportunidade de ver o jogo, né? Eu gosto de comentar aquilo que eu vejo. E o Corinthians foi muito superior, entendeu? Foi uma equipe ontem, o ataque funcionou, entendeu? De forma muito positiva, com o Wesley caindo pela esquerda, Yuri Alberto mais centralizado e Romero também se constituindo ali no terceiro atacante. Dois gols do Romero. Corinthians 4-0. Há muito tempo que eu não via o Corinthians com tanta desenvoltura. Quer dizer, a torcida do Timão saiu ontem feliz, porque a gente sabe que o Corinthians, né, é uma equipe limitada, sobretudo porque perdeu jogadores importantes, né, jogadores que eram considerados titulares da equipe. E poucas peças de reposição aconteceu no elenco do Corinthians. Mas na noite de ontem, ele foi soberano, jogo de um time só. E ficou barato os 4-0, grande vitória do time do Corinthians.
Gols do Yuri Alberto, o Romero marcou 2 e o Pedro Raul marcou outro aí para o Corinthians, né?
Por muito pouco, não foi feito mais gols. O próprio Romero ia fazer um hat-trick, né? E 3 gols e foi muito bem na partida. Foi uma partida que o Corinthians jogou solto, né, Zé? Só praticamente do meio de campo para frente, no ataque. E aí, marcando gols, ele deu um pontapé inicial bom também, tinha empatado a primeira partida e hoje é o primeiro colocado da chave.
O Corinthians, gente, estreando um treinador novo, né? O treinador português. A gente sabe que o trabalho do treinador não é só a questão do treinador, da qualidade técnica do professor, né? É preciso ter sintonia também, é preciso ter sorte também. E eu fiquei impressionado, porque é um trabalho que começou há muito pouco tempo, né? E o Corinthians, enfim, jogou como time grande ontem, não deu a oportunidade. Claro que quando ficou com um homem a mais em campo, a intensidade cresceu ainda mais. Mas eu diria que uma vitória que coloca o Corinthians na liderança do seu grupo nesta competição continental.
E também o Corinthians ontem, Marcão, foi registrado também o pior público do ano na arena. Claro, um dia de terça-feira, muita gente trabalha, mas a torcida do Corinthians é acostumada, independente de qualquer data ou dia da semana está comparecendo, né? Então, devido a esse baixo público na Libertadores, a diretoria do Corinthians resolveu baixar ainda mais os ingressos na estreia do Brasileirão para ter casa cheia, né? Uhum. Porque se não tiver casa cheia também para estar fazendo a festa, né? Dentro de campo também, na arquibancada, que é o mais importante. E ainda de Copa Sul-Americana, Marcão, quem ontem também goleou e muito...
Passeou,
foi,
né?
O Atlético Paranaense, né? Claro, pegou um time lanterna, mas também... Foi o time aí que conseguiu um resultado expressivo, é líder isolado do seu grupo e praticamente já está aí na próxima fase para a Sul-Americana.
Só meia dúzia a zero, né?
Contra apenas 6-0. Poderia ter sido muito mais, né?
Canobi marcou duas vezes, depois o Mastriani, o Pablo também, o Esquivel e o Fernandinho marcaram aí para o Atlético Paranaense, que começou aí avassalador essa Sul-Americana, viu? E a gente segue falando mais de Sul-Americana aqui. Teremos amanhã o Metropolitanos recebendo o Cuiabá às 7 da noite. Esse jogo é amanhã. Mais um brasileiro aí jogando na Sul-Americana. Agora a gente fala de Libertadores, viu? 6:19 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Nessa segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no grupo A, o Fluminense recebeu no Maracanã um Colo-Colo, né? Um jogo bem difícil, disputado aí, o Fluminense conseguiu vencer por 2-1, mas não foi fácil não, né?
É verdade, o Fluminense chegou ali, iniciou a partida meio perdido, depois logo se encontrou e conseguiu ali abrir o placar, que deu uma organizada. Logo depois, o Fluminense parece que deu um apagão, um pane na zaga e... veio o empate, logo depois o Germancano ali conseguiu fazer o gol da vitória do Fluminense, mas liga o alerta que o Fluminense poderia ter mostrado muito mais, né? A gente teve uma noite também importante para o Ganso, né? Que jogou ali bastante. E também o próprio Germancano, né? Teve aquele gol anulado, acho que foi um lance justo do VAR, né? Do Colo-Colo, que teve mão na bola, então logo foi justamente anulado. E o Fluminense venceu, né? Teve a sua estreia ali com empate, venceu essa, mas precisa manter a regularidade. E o que espera do Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, se espera muito mais do nível técnico do Fluminense.
É isso. E quem marcou os gols aí do Fluminense, destacar o Marquinhos, né? Que além do gol, deu uma
bela assistência.
Esse foi
assumir a vaga, viu?
O principal jogador do Fluminense. Bela Marquinhos. Esse sim. Apareceu para a torcida, entendeu? Uma surpresa de última hora na escalação do Fernando Diniz. E quem vê jogo, quem enxerga esquema tático, percebeu que Marquinhos foi um nome diferenciado ontem. Na grande vitória, fez o primeiro gol de bela feitura, e teve passe, toda a participação no segundo gol para a cabeçada do Cano. Eu diria que o Marquinhos foi um ponto positivo nesse bom time do Fluminense, que na minha opinião convenceu por inteiro no jogo de ontem.
E não só isso, ele marcou também no primeiro jogo o gol do empate, né? O Marquinhos, e foi uma contratação que foi feita agora há pouco tempo, mas ele entrou, se eu não me engano, ele fez parte da seleção brasileira de júnior, né? Ele participou do pré-olímpico e entrou, tá entrando bem nas partidas. Agora, Zé, eu continuo assim sem gostar da quantidade de volantes na zaga. Um cabeceio dentro da área num corner sem marcação praticamente, né? Quem estava marcando ele era o Lima, um volante baixo, né? Ele, o cidadão passou por cima o atleta lá do Colo-Colo, e o Fluminense deu uma acalmada quando é expulso um jogador e ficou com um jogador a mais.
Ali já foi quase no final do jogo, faltando 8 minutos para os 90.
Tinha segundo, mas ele estava correndo muito risco.
Com certeza. Agora, claro que o Diniz continua surpreendendo, entendeu? E isso não agrada a todos. Ele é um autêntico professor Pardal, né? Porque ontem ele escalou Martinelli, que é um segundo volante, jogando como zagueiro. Quer dizer, eu já vi Felipe Melo jogar de zagueiro, entendeu? Já vi tantos outros jogarem de zagueiro, entendeu? E ontem ele escala Martinelli também jogando de zagueiro. Martinelli até não comprometeu. Mas enfim, é um Fluminense sempre inovando, às vezes dá certo, na maioria das vezes não dá certo, essa é a realidade, depende muito da intensidade do adversário, mas pelo que jogou o Colo-Colo, o Fluminense foi suficiente para garantir mais uma vitória que dá liderança no seu grupo.
Foi um grande resultado, até porque o Colo-Colo talvez seja a melhor equipe do grupo, né? E aí você tem um resultado positivo nesse momento, tranquiliza também a equipe para poder trabalhar aí os próximos jogos.
Pois é, o Fluminense vai liderando, como o Zé falou, por enquanto, mas daqui a pouquinho tem mais um jogo por esse grupo, né? Quando o Cerro Porteño recebe o Alianza Lima. O Alianza Lima, se vencer, dependendo da quantidade de gols, pode tomar essa liderança do Fluminense aí. Então, é esperar para ver. Tivemos também aí pelo grupo C ontem, né? O Grêmio recebendo em sua arena o Huachipato e foi surpreendido aí por 2-0.
O Grêmio não fez uma partida ruim. Foi um jogo muito disputado. Agora, foi surpreendido, né, com o primeiro gol. E aí sofreu, mas tentou, atacou, sofreu contra-ataque, mas foi um jogo de igual para igual. São jogos duros aí da Libertadores, né, Zé?
Então a gente... teve maior volume de posse de bola, né? Teve maiores oportunidades, maiores finalizações, mas algo ficou faltando. A começar pela escalação, né? Ele escalou jogadores que se colocaram à disposição, que estavam prontos para esse duelo, mais longe daquilo que a gente está querendo, porque o Grêmio teve um comportamento no campeonato estadual e na noite de ontem o comportamento foi muito diferente. E aliado a isso, foi um time sem sorte, né? Time que teve bolas na trave e não conseguiu colocar a bola no fundo do gol. Quer dizer, o time adversário finalizou praticamente duas vezes, né? E converteu, teve 100% de aproveitamento, eu diria que uma vitória que pode custar muito caro, pode custar até a eliminação nessa fase de grupos do time do Grêmio.
O Huachipato, Marcão, as duas vezes que teve na arena do Grêmio, acabou vencendo o Grêmio, né? Que histórico aí, ruim para a equipe do Grêmio. E também no dia que o Renato Gaúcho completa o jogo 500 no comando do Grêmio, né?
Então o Grêmio freguês do Huachipato lá na arena do Grêmio.
Isso, colocou aí água, né, nessa festa aí do Renato Gaúcho. A situação do Grêmio, claro, com os resultados, liga o alerta, né? Porque tá lanterna.
Tá na lanterna do grupo.
Tem que vencer aí os próximos jogos para poder conseguir classificação. Pois se continuar assim, nessa independente se está jogando bem ou não, se não tiver resultado, não vai conseguir avançar.
O Huachipato está liderando esse grupo pelo saldo de gols, porque o Estudiantes também tem a mesma quantidade, né? Ontem jogou, venceu o The Strongest por 2-1 e está também com 4 pontos ali em segundo lugar. Teremos amanhã pelo grupo D a LDU recebendo o Botafogo, né? O Botafogo que é o lanterna do grupo, precisa vencer. E por esse grupo, o Júnior Barranquilla ontem recebeu o Universitário e empatou em 1-1, para a sorte até do Botafogo, né? Tentar se recuperar ainda nesse grupo. Hoje pelo grupo E, o Flamengo recebe no Maracanã às 9h30 da noite a equipe do Palestino. O Flamengo está em segundo lugar com 1 ponto, o Palestino não pontuou ainda nesse grupo na competição.
O Flamengo é muito fácil até comentar, né? É força total, né, Zé? Aí não tem o que dar errado aí. É um jogo dentro de casa. O Flamengo já foi. Empatou a primeira partida, então vai pegar pesado hoje, com certeza. E tem tudo para sair com a grande vitória.
Sim. Precisa vencer, né? Porque empatou fora de casa, agora joga diante da sua torcida. Mas é o time do Rio de Janeiro, mais organizado, de melhor qualidade técnica, aquele que tem o melhor plantel, aquele que sobrou no Campeonato Carioca, e certamente muito favorito a vencer esta noite. É mais um time chileno, né? É do Chile, não é?
Dá uma conferida aqui.
Do Chile.
É, né? Okay. Vários jogos do Chile aí. Colo-Colo, Condessal, vamos pegar brasileiros aí, Palestino também.
E o grupo G, teremos aí mais uma partida entre tem time brasileiro, né, entrando em campo daqui a pouquinho, às 19h, na Arena MRV. O Atlético Mineiro, né, vai receber o Rosário Central. O Atlético que estreou muito bem, né, goleando, né, aliás, a única equipe que venceu, estreando na Libertadores, 4-1 contra o Caracas, e agora recebe o Rosário Central em casa, né, então... As duas equipes aí tem 4 pontos. E aí vem o desempate para ver, por enquanto, né? Vão empatando, né? Daqui a pouquinho começa o jogo. Tem 3 pontos cada equipe. E aí a gente vai ver que vai para a liderança.
Tá empatando, o jogo já começou às 19 horas, né? Porque está 3-3 de pontuação.
Três pontos cada um.
É Rosário e Atlético Mineiro. Casca grossa aí também, né?
Estão disputando jogo a liderança.
Rivalidade pura. Então, boas equipes. Então, é um jogo bom. Né? Um jogo de muito disputado, de disputa. Então, os assistentes aí, os torcedores, tem tudo para estar colado aí na TV, assistindo esses grandes jogos aí do Libertadores.
Pois é, tem outro jogo por esse grupo do Atlético, né? Às 9 da noite, o Peñarol recebe o Caracas. Então aí o Peñarol com 0 ponto, Caracas também não pontuou ainda, vamos ver quem pontua primeiro. E no grupo H tivemos ontem aí o Libertad recebendo o Deportivo Táchira. O Libertad venceu por 3-0, foi a 3 pontos, mesma pontuação do River Plate e Nacional do Uruguai. E amanhã tem mais uma partida para definir essa segunda rodada por esse grupo e pela Libertadores. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com muito mais informações aqui no Gabriela Esportiva. Nessa quarta-feira, não sai daí não, 6h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportivo, oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o feirão de piso do Pai Mendonça. Em Forlaze, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Já de volta, a gente vai falar com o Thiago Passos agora, grande Júlio.
É isso aí, vamos bater aquele papo aí com o goleirão Thiago Passos. Ele que defendeu o time do Barcelona, mas primeiramente pegar aí o boa noite do Thiago Passos. Muito obrigado por atender aí o programa Gabriela Esportiva. Thiago, como é que você está? Feliz pela grande campanha, pelo título?
Boa noite, Júlio. Boa noite ao Zé Maria. Estou muito feliz, né? Ser eleito o melhor goleiro da competição, né? A competição onde são 10 times, né? Então, ao todo aí, praticamente 40, mais ou menos 40 goleiros que jogam só um. Então, são 9 goleiros, tirando eu, mais 9 goleiros aí que teve essa concorrência. E graças a Deus eu fui aí eleito, através de muito trabalho, através de muito esforço. Ano passado também fui indicado, mas não consegui, né? E esse ano, graças a Deus, deu tudo certo. Então, estou muito feliz. Realmente vivendo um momento muito bom na minha carreira, né? Graças a Deus, há algum tempo aí já vivendo um momento muito feliz de conquistas, e isso nos mostra que a gente está no caminho certo.
Thiago, você tem sempre se apresentado bem no futebol da Bahia. Quando você foi campeão pela Unirb, você naquele ano foi eleito, né, o melhor goleiro da competição, da segunda divisão. 2022 foi campeão pelo Itabu na segunda divisão, também fez uma boa campanha. 2023 atuou bem também pelo Itabuna na Série A, e 2024, outra boa campanha sua, bom trabalho. Você atribui a quem essa boa fase sua aqui no futebol da Bahia, Thiago?
Boa, Júlio. Então, eu atribuo a Deus, né? Deus que tem me dado forças, tem me dado saúde para poder trabalhar, 38 anos de idade, ser eleito o melhor goleiro da competição. Como você falou, né, em 2000, ali pelo Unirb, eu fui eleito também o melhor goleiro da competição. Pelo Itabuna também, ano retrasado, também fui eleito o melhor goleiro da competição, né? Fomos campeões tanto com o Unirb quanto com o Itabuna. Ano passado a gente saiu na semifinal também, e esse ano fazendo um outro grande campeonato. Então, assim, eu atribuo muito a Deus, ao profissionalismo, ao trabalho, né? Nada vence o trabalho, nada vence o profissionalismo, né? Você fazer as coisas corretas, ser uma boa pessoa, né? Então, graças a Deus, tudo isso tem feito aí com que os resultados venham sido aí, e a gente colhendo esses frutos aí. Graças a Deus.
Eu quero saber de você, Thiago, qual o seu próximo passo no futebol? Já tem time para ir? Está recebendo propostas de clubes aqui do futebol da Bahia, de fora da Bahia? Qual será aí o seu próximo passo no futebol?
Ô, Júlio, então, eu tive várias propostas, né, de fora, né, Campeonato Mineiro, Segunda Divisão do Mineiro, Série B, né? Tive algumas situações de Série C, mas não veio a dar prosseguimento. E eu tive uma proposta do Porto Seguro, né? Que é do Porto Esporte Clube, que é de Porto Seguro, né? Um clube agora que acabou de ser fundado, projeto muito, muito interessante. E aí a gente acabou em comum acordo aqui, fechando com o pessoal do Porto, né? E estou muito feliz, muito motivado, né? Deus sabe de todas as coisas. A gente faz planos, mas Deus tem outro. Então eu almejava assim disputar um brasileiro de uma Série C, de uma Série B. Porém, Deus tinha outros planos para mim e eu estou muito feliz aqui com nesse novo momento que eu estou aqui agora.
Thiago, eu quero saber de você. No período que você ficou aqui em Ilhéus, diretoria do Colo-Colo lhe procurou, lhe fez alguma proposta, conversou com você para que você pudesse representar o Colo-Colo na segunda divisão do Campeonato Baiano?
Júlio, o Colo-Colo, né, eu tive algumas investidas, né, em relação à minha pessoa, né, mas não chegou nenhuma proposta, né, concreta para mim, não chegou nenhuma proposta formal, né, até a minha pessoa. E o Grapeuna a mesma coisa, né? O Grapeuna, o Álvaro, demonstrou interesse, demonstrou aí um carinho, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E aí a gente, né, não teve mais nenhum prosseguimento, né? Porque a gente sabe que a Série B vai começar daqui a praticamente 2 meses, então todo mundo ainda está nessa conversa. Tive também a proposta do Galícia, tive também do Fluminense de Feira, né? Mas não foi nada concreto, né? Aqui no Porto foi uma coisa concreta, uma coisa palpável, né? Que já veio, me fez a proposta, já foi em si, então eu acabei acertando aqui no Porto.
Thiago, você passou pelo Barcelona esse ano, primeiro ano, né? Vestindo a camisa do Barcelona, atuou bem. Tenho certeza que para o torcedor e para funcionários você vai estar deixando saudades. Mas você sai de boa do Barcelona ou sai com alguma mágoa, com alguma restrição do time do Barcelona, Thiago?
Júlio, eu agradeço o espaço, né? Como eu falei, eu estou muito feliz com tudo isso. A gente trabalha bastante para isso acontecer, né? Ano passado bateu na trave, esse ano, graças a Deus, foi concretizado. Então estou muito feliz mesmo com esse momento que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, né? Agradeço ao Barcelona por ter aberto a porta para mim, por ter me dado espaço, né, para tudo isso aconteça, né? Principalmente a pessoa e a figura do Armando, que fez com que isso acontecesse, que o projeto Barcelona desse certo. Ele foi uma pessoa essencial, né, nesse projeto. Ao presidente, o Wellington, por ter confiado, né, porque a minha vinda também, a negociação não foi fácil, né, porque eu tinha um contrato com o Itabuna e tinha outras propostas também, e eu acreditei no projeto que o Armando tinha me passado, e graças a Deus foi um projeto vitorioso que deu tudo certo. Então, muito feliz com isso, muito feliz com esse momento. Quero agradecer a todos vocês aí da rádio, que sempre teve um carinho muito grande pelo grupo, por mim. Ao Zé Maria, que pô, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. A você como profissional e a todos os torcedores do Barcelona, né? Espero que, se eu tiver, que a gente possa comemorar mais junto. E se eu não tiver, a minha torcida vai continuar sendo da mesma forma, porque o Barcelona é um clube que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande. Então, que Deus abençoe todos vocês e, com fé em Deus aí, quem sabe, né, no final do ano a gente possa voltar novamente para terminar de concluir um grande trabalho. Um abraço, Deus abençoe a todos.
Então tá aí, o Thiago Passo batendo um papo conosco aqui no Gabriel Esportivo, e de primeira mão, torcedor de Ilhéus, né, tem a notícia de que o Thiago Passos fechou aí com o time do Porto, Zé Maria.
Olha, o Thiago foi, sem dúvida nenhuma, ao lado de Ramírez, as duas peças mais relevantes da campanha do Barcelona. Teve gente que pouco jogou, né? Teve gente que veio com status para ser titular e acabou ficando em banco de reservas. Mas eu diria que Thiago Passos, titular absoluto de toda a temporada do Barcelona, aliás, é um jogador que já bateu na trave o ano passado. Então, ano passado, essa mesma imprensa que já escolheu o Thiago como goleiro desse ano, o preteriu, entendeu? Porque é difícil ganhar uma seleção baiana do rádio. que a grande mídia da capital, Fred, ela ou é Bahia ou é Vitória, entendeu? Vamos falar a realidade dos fatos, entendeu? A grande imprensa de Salvador é Bahia ou é Vitória. É difícil você ganhar, tanto que ele é a única peça do interior inserida entre os 11 da seleção baiana do rádio, é Thiago Passos. E Marcos conversava aqui, em off, aqui na bancada, e ele tem toda a razão. Porto Seguro acaba levando os dois principais jogadores do Barcelona.
É isso.
Quer dizer, Barcelona que jogou aqui em Léus, na nossa cara, né? Quer dizer, vivemos no estádio, a diretoria do Colo-Colo também acompanhava os jogos. E a gente fica impressionado com isso, né? Os dois jogadores daqui e o Porto Seguro, que é o clube que está fazendo a sua estreia, entendeu? Nunca disputou competição de futebol profissional, é a primeira vez. Porto Seguro tem história como equipe de futebol do Intermunicipal, mas de futebol profissional está longe disso, vai iniciar, vai construir agora, e de repente a gente já vê uma equipe começando de forma muito, eu diria, muito forte, viu, Júlio? Porque está levando dois jogadores que dificilmente se machucam, são dois jogadores que se cuidam, que tem o extracampo, né? Como preocupação, e tenho certeza que o rendimento de Ramiro e do próprio Thiago Passos será muito positivo na equipe de Porto Seguro.
Ô Zé, eu estou tentando aqui buscar mais informações, porque eu tive a informação de que o Cezinha também estaria voltando para a Bahia para se apresentar ao time do Porto, né? Então eu vou checar essa informação direitinho. Se realmente o Cezinha está voltando.
O Cezinha que jogou esse ano?
Que jogou aqui no Barcelona.
Ele já tinha ido,
né?
Para.
Já,
pra
porque
fora.
Ele é de Pernambuco, né?
É de Pernambuco,
de Recife.
Exatamente.
Tinha algumas propostas de time de Série C e Série D, mas de repente a proposta aparece, mas não é nada concreto. Olha o que o Thiago falou. Ah, o Grapiona me ligou, o Colo-Colo conversou, mas nada de concreto. Ele disse que a proposta do Porto
todo
foi uma proposta
respeito,
palpável, né?
Todo respeito. Concreta. Ao Grapiona, ao meu amigo Álvaro. Mas o Grapiona, gente, não tem estrutura financeira para pegar jogadores, entendeu, com a qualidade dessa. Porque são jogadores que ganham acima de 10 mil reais por mês. Essa é a realidade, entendeu? Então, mas o Colo-Colo, pelo apoio que vem costurando, né? Pelas parcerias que o Colo-Colo vem construindo, inclusive com o anúncio, né, da empresa do Léo Amoedo, que será o anunciante master, entendeu? Não seria nada impossível o Colo-Colo trazer Thiago, mesmo porque uma grande equipe começa sempre com um grande goleiro.
Sim, você citou o Colo-Colo, eu vou aproveitar logo o gancho, Marcão, eu vou trazer um noticiário do Colo-Colo.
Ah.
Pode falar.
Sim, nem é entrevista não, né?
Não.
Ah, tá.
Não, é um noticiário que colhi hoje com o presidente do Colo-Colo, até cobrei ele sobre informações, né? Que a gente tem que deixar o torcedor informado. O torcedor anda apreensivo, está ansioso, né? E a gente tem que estar divulgando. E para divulgar, a informação tem que chegar para a gente. Então, conversei com o Hermano hoje, ele está no Rio de Janeiro nesse momento. Foi terminar o curso dele de gestão de futebol, né? Ele fica lá até o final de semana, terminando o curso de gestão de futebol. Fiquei feliz em receber essa notícia, porque demonstra que ele está realmente interessado em fazer um bom trabalho e foi buscar se aperfeiçoar na gestão do futebol. Então, já é um bom sinal. Tem jogadores já assinando o contrato, ainda não, ele não revelou o nome, mas já tem jogadores assinando, né? E, na minha opinião e na opinião de Zé Maria, eu acho que o treinador é Salles, né? É o treinador.
Eu já falei isso há 40 dias atrás.
É o treinador que se encaixa no perfil. Eu fiz até um vídeo hoje falando sobre isso. Se encaixa no perfil do Colo-Colo. É um treinador que tem estrela na segunda divisão. Já que o Colo-Colo quer voltar para a primeira, tem que ter um treinador que também tenha estrela, que conheça a competição para poder subir
o
time.
No meu caso é diferente. Eu não quero nem analisar os detalhes, como você está frisando aí, da capacidade técnica do Salles. Eu dei apenas uma informação fruto de uma fonte. A informação foi clara para mim. O treinador será Salles. Salles estava, na época, dirigindo o Lagarto, lá do futebol sergipano. Tentou avançar nas semifinais, se classificou para as semifinais, mas foi eliminado pelo Sergipe. Então agora o Salles já está em Jequié, já está em casa, e certamente a mesma fonte continua sinalizando para mim que ele não vai abrir mão dessa informação e que Salles será o treinador. Eu não falei aqui que Salles é o ideal para o Colo-Colo, nada disso, absolutamente. Apenas citei uma fonte que me foi revelada.
A gente só espera agora, Júlio, que o Colo-Colo traga informações concretas, né? Contratos fechados, como o Porto está fazendo, né?
Nesse momento, Marcão, eu até dou um desconto à diretoria, e Zé Maria foi presidente, sabe? Zé Maria não anunciava um jogador antes que ele assinasse o contrato. Porque se você anuncia antes, chega um time... e aí acaba atrapalhando, oferecendo um dinheiro a mais e o jogador acaba indo.
Hoje a gestão facilita mais, Júlio. Hoje você já faz o pré-contrato, que já segura o atleta também. Naquela época não existia isso. Entendeu? Então hoje, aquela época valia o assinado.
O preto no branco.
O preto no branco, entendeu? Que você, além de tudo, tinha que dar entrada.
E era contrato de papel, né?
Contrato hoje de papel. Hoje é tudo online, tudo eletrônico. Então, eu acho que já está passando do tempo, se querem ter uma divulgação à altura, entendeu? Que a torcida do Colo-Colo merece. Eu estou falando, olhando o torcedor do Colo-Colo de pano de fundo, entendeu? É esse público que a rádio e a cidade tem que ter, entendeu? É um compromisso maior. A torcida do Colo-Colo sofreu muito nos últimos dois anos. Foram duas equipes, entendeu? De futebol muito ruim, Júlio.
Não, 22 não disputou, entendeu? Não,
as duas últimas disputas que o Colo-Colo teve no futebol profissional. Só você pesquisar aí. O ano passado foi uma delas. Então foram equipes muito ruins, equipes muito equivocadas. Então, o torcedor do Colo-Colo, para você fazer esse resgate, não é difícil não, Marcos. É só você trazer as informações confiáveis do time, entendeu? E o torcedor já conhece o mercado também dos jogadores do futebol da Bahia. Vão estar atento a quem conhece, entendeu? Fazer essas observações. É isso que a gente quer. Não quer que o Colo-Colo seja obrigado a contratar um elenco de futebol que tem um custo de R$200 mil? Absolutamente. Tem muito jogador de salário modestos que tem uma intensidade muito maior dentro de campo. E são esses jogadores que fazem diferente na Série B.
Agora, Zé, se realmente for confirmada a vinda do Salles, ele vem trazendo aí alguns jogadores que estavam lá no Sergipe, confiança dele, e outros jogadores que ele encontrou
por lá. Eu posso dizer a você, pelo menos, três jogadores de excelente qualidade técnica. Miller é um deles, o Thiaguinho foi o artilheiro do Campeonato Sergipano. Quer dizer, ele pode trazer jogadores que podem ajudar. Agora, é isso que a gente quer, para que a gente possa acompanhar, mesmo porque, Júlio, a federação já está infringindo uma lei federal. Eu hoje, inclusive, já mandei uma notificação para um site da capital, porque a tabela já deveria estar no ar desde ontem, porque são 60 dias. Se é uma lei federal, a federação tem que respeitar a lei federal.
É verdade.
A tabela já deveria estar desde ontem no site da federação e ainda não entrou, e a nossa expectativa é com relação a essa tabela.
E para fechar, o noticiário do Colo-Colo, o time se apresenta na primeira semana agora de maio para iniciar os trabalhos. Então, essas foram as informações, o presidente mandou passar para o torcedor e dizer que pediu ao torcedor que fique tranquilo, que o trabalho que está sendo feito para poder montar um Colo-Colo forte para brigar por uma vaga.
Só como parâmetro, Marcos, o Colo-Colo está anunciando que primeiro, a partir da primeira semana de maio, inicia a pré-temporada. Vai ter um pouco mais de um mês. O Porto Seguro está saindo com quase 2 meses de antecedência para fazer sua pré-temporada. Esse Porto Seguro não está vindo apenas participar. Vem com uma outra finalidade, que é voltar logo, que é se inserir logo na Série A do nosso futebol.
Pois é, e a gente não para não.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Quartas de final da Copa do Nordeste já tiveram início. Tivemos ontem aí o CRB recebendo o Botafogo da Paraíba. Empataram em 0-0 no tempo normal. E nos pênaltis, o CRB fez 4-3, passando adiante aí para a semifinal da Copa do Nordeste. E teremos hoje mais duas partidas aí, logo mais às 9h30 da noite. O Sport recebe o Ceará na Arena de Pernambuco e o Bahia recebe o Náutico na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Então, mais dois jogos que vão definir mais dois classificados para as semifinais.
Quem passou ontem, Marcos?
O CRB nos pênaltis.
CRB já era esperado, né? A gente até comentou isso, mas passou nos pênaltis.
O Clube de Regatas
então,
Brasil.
O Botafogo da Paraíba endureceu o resultado, né? Buscou um resultado diferente, mas prevaleceu aquela que fez a melhor campanha na fase de grupos. É o que a gente acredita que hoje à noite vai acontecer também na Arena Fonte Nova, né? Bahia com melhor qualidade, maior investimento e a melhor campanha da fase de grupos, uhum, é certamente candidato em potencial para avançar para as semifinais da Copa do Nordeste.
Entre Sport e Ceará vai ser uma partida mais disputada e é mais difícil, né, dizer quem vai passar, né, Fredão?
Sport e Ceará, eles estão vindo praticamente...
São campeões estaduais.
Campeões estaduais e qualidade técnica muito equilibrada, né, entre as duas equipes aí. E a própria chave mesmo, né, não fizeram a pontuação praticamente não muito distante. Então, o jogo vai pegar fogo, apesar de ser na Arena Pernambuco. Então, o Sport pode sair aí, como o CRB também. O que a gente observou que no jogo do CRB e Botafogo, que o Botafogo vibrou com o empate quando levou para os pênaltis. E aí, o goleiro Matheus aí do CRB acabou pegando dois pênaltis aí e sagrou campeão, apesar de que o Dalton, o goleiro também do Botafogo, fez uma partida com grandes defesas. Então você vê que é por isso que eles vibraram tanto com o empate, né? E a gente com o Bahia, o Bahia tem tudo para sair com uma vitória aí, uma larga vitória, né? Pelo que tem apresentado, pela qualidade técnica também e pelo momento que está vivendo, apesar de não ter ido bem aí nas finais do Campeonato Baiano, mas isso é outro torneio, né?
Outra competição.
Outra competição. Então a gente. Isso é muito comum, inclusive, acontecer, né?
Hoje é um jogo.
O nível é mais elevado até do que do estadual, a realidade é essa, né?
E hoje é um jogo que o Bahia não pode errar, porque é jogo único. Né? É jogo único, não tem jogo de volta. Então o time entra pressionado pelo um resultado positivo, né? O Bahia que não para de se reforçar, viu? O Bahia contratou aí mais um jogador, um meio uruguaio, o Carlos de Penha, 32 anos.
Chegou hoje
ao time do Bahia, estava no Internacional. Né? O Vitória também está se reforçando, viu, Marcão?
Então, um dos jogos da semifinal da Copa do Nordeste vai ter o CRB, que está esperando Bahia ou Náutico. E a outra parte, outro jogo da semifinal da Copa do Nordeste pode ser entre Sport Altos ou Sport Fortaleza, ou Ceará e Altos e Ceará e Fortaleza. A reedição desse clássico cearense ia ser uma semifinal e tanto na Copa do Nordeste aí.
E o Fortaleza, essa partida contra o Altos só vai ser...
Só no sábado, só, né? Fortaleza 20, e Altos, né?
Dia 20
sábado,
do 4,
dia 20 de abril.
E o Fortaleza joga hoje, se eu não me engano, pela Sul-Americana, né? Hoje ou amanhã, uma coisa assim.
Uhum.
Né? Então, esperar, mas aí sábado já tem a chave organizada aí para semifinais.
Então, para esse jogo entre Bahia e Náutico hoje, né? Então, a escalação provável das duas equipes está aqui, ó. O Náutico, o Alvirrubro, também teve um final de semana para lamentar com o vice-campeonato pernambucano. Agora o Náutico aposta suas fichas como visitante diante do Tricolor. Então, o Bahia vem com Marcos Felipe, Arias, Canu, Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli e Biel. Tassiano no ataque, né? O Rogério Ceni escalou assim. O Náutico vem com Wagner, Arnaldo, Joécio, Rafael Vaz e Diego Matos, Marco Antônio, Marcos Júnior, Patrick Alain, Luiz Paulo, Leandro Bárcia e Paulo Sérgio aí no ataque, com a escalação do técnico Mazola Júnior. Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, começando com você, Monique Ribeiro.
Boa noite, Marcão, boa noite, ouvintes. E amanhã a gente está de volta, né, com Gabriela Esportiva, trazendo aqui os destaques do esporte.
É isso aí. Boa noite, Monique. Até amanhã.
Júlio, até, Marcão.
Júlio César, o Imperador, suas considerações finais.
Bom, antes de trazer as considerações finais, só dizer aqui que o lateral direito, Hugo Moura, que disputou também aí para ser o melhor lateral do Baianão, né? Foi para o time da Jacuipense. O Hugo Moura, que jogou no Barcelona, assinou com a Jacuipense, vai jogar Série D. O Vitória apresentou aí Bruno Uvini, zagueiro que estava no Grêmio, né? Apresentou aí o Bruno Uvini. E o Cezinha e o Bruno Ritter, o Cezinha que eu falei aqui que poderia vir para o time do Porto, foi para o Asa de Arapiraca. Cezinha e Bruno Ritter. Foi para o Asa de Arapiraca, lá na terra do fumo. Pois é. Agradeço a informação. É a nossa amiga Sussuca, que está antenada no programa. Ela e o Flávio Medrado. Zé Maria, vai eu, você, Fred e Marcão, lá no Ponte da Sussuca, comer o pastel da Sussuca. O pastel poderoso, meu irmão.
Pensei que você ia me levar para fazer o cabelo, né?
Não, aí de quebra
você... com um corte meio careca, né?
Aí você de quebra faz o cabelo comendo pastel e tomando uma cerveja sem álcool. Alô, Sussuca, aquele abraço, meu amigo Flávio Medrado. Mandar um abraço também para o meu amigo Elias Mota, lá no Nossa Senhora da Vitória, ouvindo o nosso programa. E eu não lembro o nome do rapaz, mas sei que ele é balconista ali da Farmácia do Povo, ali na entrada do próximo à Câmara de Vereadores ali. Me encontrou no posto de gasolina, falou: Júlio César, a resenha tá boa, todo dia eu ouço, manda um alô pra mim, né? E
acabei... Depois você passa lá e pega o nome dele.
Então um abraço aí para o balconista da Farmácia do Povo aí no centro, ouvindo o nosso programa. Amanhã nós vamos trazer aqui a entrevista de Tobias, um dos melhores treinadores de goleiro da Bahia e do Brasil. Vai falar amanhã no Gabriel Esportivo, Marcão. Amanhã estarei de volta. Boa noite.
Boa noite, Julião. Um abraço, até amanhã. Fred Menezes, suas considerações finais.
Marcão, antes aqui eu só lembrar aqui os amantes do melhor basquete do mundo, que a NBA está chegando na sua temporada regular no final, e aí vocês têm que ficar atento aí aos jogos do décimo colocado ao sétimo das duas conferências. Então, ficar atento aos jogos do Golden State Warriors, dos Lakers, do Sacramento Kings, do Phoenix Suns, do Philadelphia, do Miami Heat, do Chicago Bulls e do Atlanta Hawks. Porque esses são as equipes que vão brigar pelo play-in, e desses quatro de cada conferência saem a classificação do sétimo ao oitavo, que vão disputar, junto com os outros seis colocados das duas conferências, os playoffs finais. Então é ficar atento, porque tem muita equipe com a diferença de 2-3 jogos e na verdade faltam 3 rodadas para os play-in e depois, logo depois, os playoffs. Então a NBA está aí no momento crucial. Então é muito importante isso para quem gosta, né, desse esporte maravilhoso. Então fiquem atentos aí. Hoje eou vou mandar um abraço para todos os ouvintes, mas vou deixar aqui uma citação de Machado de Assis, que dizia assim: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. E isso é que nós todos, a gente ouça e preste atenção e tome nossas atitudes em relação a tudo que a gente recebe de positivo e de negativo também, principalmente. Então, um abraço, boa noite para todos aí, Marcão.
Boa noite, Fredão. Até amanhã. Zé Maria, suas considerações finais aí.
Bom, nas considerações finais, a gente tem que abraçar os amigos que estão na sintonia, né, do Gabriela Esportiva. Mais um dia, né, e a gente continua atento aí ao site, né, Júlio, da Federação Baiana, para que ela cumpra o seu papel, respeite uma lei federal. Se a lei federal, entendeu, determina a Lei Pelé, e deve ser divulgada a tabela com 60 dias, não tem que ser com 59, com 58, com 57.
Isso me entristece. Qual é a dificuldade, né?
Isso me entristece muito, porque federação, ela tem que seguir, ela tem que respeitar uma lei federal. Entendeu? Não sei por que essa dificuldade. A gente já não tem informação de ninguém. Aliás, quero ser solidário também na minha cidade com os blogueiros que estão aí. Todos eles
aguardando,
sem notícias nenhuma. Ontem eu conversei com Emílio Guzmão, já conversei também com os Elias Reis, do site do Radialista, Guzmão me fazendo algumas informações, e a gente está aqui para ajudar. Porque o Colo-Colo, gente, tem seu público fiel. O Colo-Colo é uma torcida já construída, já consolidada, já vitoriosa. E a diretoria do Colo-Colo precisa fazer um esforço mínimo para que a gente tenha, entendeu, mais rápido essas notícias. E a federação está no mesmo caminho, fica preservando a Série B como se a Série B fosse uma referência de competição, que a gente sabe que não é. Que às vezes entram duas, três equipes apenas para compor o número máximo, que é 10 equipes, para poder ter rebaixamento de duas equipes, tem que ter 10, porque se não houver as 10 equipes, vai rebaixar apenas um, está inserido no regulamento. Então, espero que amanhã essa federação cumpra com seu papel, divulgue essa tabela, para a gente finalmente não estar fazendo aqui, Júlio, tentando adivinhar as coisas. A gente já narrou aí as 9 equipes mais prováveis, mas pode ser que venha uma equipe que surpreenda. Eu não acredito em Juazeiro. Estou dando informações porque eu recebi de amigos de Juazeiro. Zé Maria, nenhuma sinalização. A prisão do Daniel Alves travou o projeto do Juazeiro Social Clube. Acabou, gente. Essa é a realidade. Então, o que a gente quer durante essa semana é trazer para o Gabriela Esportiva um espaço mais nobre do nosso time campeão, né? Porque o Colo-Colo merece estar inserido aqui mesmo, porque o amante do esporte tem dezenas de veículos para acompanhar as informações. Ele vai ter interesse também em ver as notícias que toca mais perto o Tigrão do coração. E eu espero que amanhã a gente já possa ter notícias de melhor qualidade. Enfim, desejar uma boa noite a todos, abraçar Suzuka, né? Suzuka aí, a esposa de Flávio, a Flávio Medrado também, e abraçar os amigos que estão na companhia do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, até amanhã, Zé Maria. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva hoje. E a gente volta amanhã, quinta-feira, né? Com muito mais informações. Oferecimento Pai Mendonça e Inforlaser. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.